Senado aprova gratificação para policiais, auditores e fiscais federais que atuarem em regiões de fronteira.
Benefício pode estimular empresas a manter ou contratar trabalhadores com mais de 50 anos.
Ana Amélia pede agilidade do governo na transferência de tecnologia para produtores rurais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Policiais, auditores e fiscais federais que trabalham em regiões afastadas do país, onde é difícil fixar servidores públicos, vão ganhar a chamada gratificação de fronteira.
O projeto que traz esse benefício foi aprovado em definitivo e vai à sanção presidencial. Repórter Nilo Bairros.
Atualmente, a indenização de R$ 91,00 por dia de trabalho é restrita aos servidores da Receita e da Polícia Federal que atuam no combate aos chamados crimes transfronteiriços. Uma mudança feita na Câmara e mantida pelo Senado inclui entre os beneficiados fiscais agropecuários e do trabalho. Com a aprovação do projeto, que é de iniciativa do Executivo, o governo deve definir as regiões estratégicas em que o benefício será pago. De acordo com o texto, o pagamento terá efeito retroativo a 1º de janeiro de 2013 e não entra no cálculo do imposto de renda. Em compensação, o servidor não poderá acumular esse benefício com outras indenizações de campo ou de áreas de serviço. Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, a medida fortalece o país e traz justiça aos servidores que atuam em regiões de difícil acesso.
Nosso estado é representado pela Receita Federal, pela Polícia Federal, pelos mecanismos de comando e controle na fronteira brasileira. Fronteira essa que tem a responsabilidade de guardar o nosso país com relação a tráfico de drogas, tráfico de armas e uma série de outras questões que reproduzem a segurança do nosso país.
O Senado aprovou ainda projeto que inclui o município mineiro de Cabeceira Grande e os municípios goianos de São João da Aliança, Gameleira de Goiás, Flores e Alto Paraíso, na RIDE, a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno.
Com isso, essas cidades poderão receber dinheiro extra para investimento em segurança pública, saúde, infraestrutura e geração de emprego.
Comissões.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que define regras para a instalação de cercas elétricas nas cidades e no campo.
O objetivo é evitar que esses equipamentos de segurança provoquem acidentes e mortes. Antes de virar lei, o projeto precisa ser aprovado também pela Câmara dos Deputados.
Também na Comissão de Assuntos Sociais foi aprovado o projeto do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que estimula as empresas a manterem funcionários e contratarem pessoas com mais de 50 anos de idade.
Para isso, as empresas poderão descontar no imposto de renda o dobro do valor das despesas que tiverem com a contratação dessas pessoas.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, explicou os benefícios do projeto, que agora segue para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Eu acho que isso devia ser até progressivo, um percentual para 50 anos, 60 anos então. Eu acabo de receber um e-mail de um engenheiro de 57 anos, desempregado há 2 anos e meio, com sérias dificuldades na recolocação do mercado de trabalho. Um engenheiro recém-formados que são contratados por salários abaixo do piso da categoria.
O senador Benedito de Lira, do PP, comemorou a licença prévia concedida pelo IBAMA para a construção do estaleiro EISA em Coruripe, no sul de Alagoas.
Ele disse que o órgão demorou 3 anos para dar essa licença. E agora, para continuar o processo, o senador espera que o IBAMA conceda a licença definitiva para a instalação da obra.
Benedito de Lira espera ainda que o BNDES, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste garantam o financiamento necessário para o empreendimento, que vai gerar 10 mil empregos diretos e 50 mil indiretos.
Aos senhores que fazem o IBAMA, nós fazemos aqui um apelo para que, nesta etapa segunda da concessão da licença de implantação, lógico que os estudos já foram feitos na licença prévia, as análises já foram todas perfeitamente finalizadas. Lógico que a complementação não deverá passar por mais 3 anos, como passou a licença prévia para a instalação deste empreendimento.
E rapidez foi o que pediu a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, ao alertar que os produtores brasileiros, especialmente os da agricultura familiar, sofrem com a demora para ter acesso às novas tecnologias.
E para agilizar isso, são necessários investimentos em inovação e ação conjunta de empresas privadas e públicas, de pesquisadores e extensionistas rurais, já que o acesso à tecnologia é essencial para tornar nossa agricultura mais competitiva.
A competitiva e forte agricultura do país não pode ficar refém da concentração do mercado, nem de políticas isoladas, pouco consistentes. É preciso, portanto, usar elevado grau de investimento e de inovação das grandes empresas, inclusive das multinacionais, a favor do desenvolvimento da nossa produção de alimentos com o apoio do governo.
Ana Amélia alertou que também se faz necessário diminuir a dependência que os produtores têm de produtos importados, como é o caso dos fertilizantes, setor dominado por poucas empresas.
O senador Jaime Campos, do Democratas, denunciou a existência de áreas de treinamento de guerrilha urbana em Mato Grosso, onde jovens aprendem a preparar coquetéis Molotov, fórmulas que anulam efeitos de gás lacrimogênio, além de outras práticas de terror.
Ele disse que há denúncias de que as próximas grandes manifestações que terão a participação desses guerrilheiros serão nos eventos de 7 de setembro e durante o Rock in Rio.
Para Jaime Campos, é importante que as autoridades fiquem atentas para essas denúncias, apurando atentamente os fatos.
A incitação à guerrilha, trazendo pânico e insegurança e concussão social, gera o caos e generaliza a desordem. A exemplo dos confrontos orquestradamente insuflados no campo com a questão da reforma agrária e a demarcação de reservas indígenas.
Ao defender a continuidade da votação de propostas que atendam aos anseios da população, o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, disse que o brasileiro deixou claro que quer participar mais da vida política do país e fiscalizar o trabalho dos políticos.
Pedro Taques também destacou algumas de suas propostas aprovadas neste ano. Entre elas, a que dá incentivo fiscal à empresa que custear a educação de empregados e dependentes, a que exige ficha limpa no serviço público e a que impõe penas maiores para crimes de corrupção.
Diante da oportunidade de acelerar o processo de transformação do país, precisamos terminar o trabalho iniciado no primeiro semestre. Temos que fazer uma reflexão a respeito de nossa participação. E esta reflexão eu estou a fazer. Será que nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional? Esta pergunta tem que ser respondida neste semestre.
A crise de representatividade da população no Poder Legislativo exige uma reforma política, na opinião do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Ideia reforçada, segundo ele, por resultado de pesquisa feita pelo Ibope, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil.
Na avaliação, 92% dos brasileiros são favoráveis a uma reforma política baseada em projeto de lei de iniciativa popular.
A população também quer mudar o financiamento das campanhas eleitorais. 90% pedem punição mais rigorosa pelo uso de Caixa 2 e 78% são contrários à doação de dinheiro por empresas, disse Humberto Costa.
Quais são as empresas que financiam campanhas eleitorais? Não são os pequenos comerciantes, não são aqueles que não têm interesse direto na relação com o Estado. Ao contrário, são os que têm interesse direto na relação com o Estado, na relação com o Executivo, na relação com o Poder Legislativo e que procuram, a partir do estabelecimento dessa relação, obter benesses, sejam elas legais ou ilegais.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB, afirmou que o investimento na construção de uma refinaria de petróleo em Santa Catarina poderá acabar com a deficiência que o país tem nesse setor.
Dados da Petrobras indicam que o país produz hoje 2 milhões e 400 mil barris de petróleo ao dia, mas tem a capacidade para refinar apenas 2 milhões de barris.
Além disso, o consumo de derivados do petróleo em março deste ano alcançou 3 milhões de barris ao dia. Esse cenário, mas a desvalorização do real frente ao dólar, podem causar impactos catastróficos à economia do país, alertou Cacildo Maldaner.
Além da elevação do déficit da balança comercial, esses custos serão repassados aos consumidores e provocarão pressões inflacionárias totalmente indesejadas. O setor energético exerce influência e estratégia para o desenvolvimento do país e exige investimentos elevados e planejamento de longo prazo.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.